A tecnologia invade o campo de forma definitiva. Nos últimos 5 anos, o agronegócio tem absorvido cada vez menos mão de obra, sobretudo a informal. Isso se deve por causa da incorporação de novas tecnologias no campo, mais intensivas em capital e que ampliaram a produtividade. Com isso, quem continua trabalhando no campo passou a ganhar mais. O campo vem admitindo profissionais cada vez mais qualificados. Para falar sobre isso, a gente conversa com Sérgio Marcos Barbosa, engenheiro agrônomo, gerente executivo da Exalctec, a incubadora tecnológica da USP lá na Exalc. Bom dia, Sérgio, como é que vai?
Bom dia, é um prazer falar com vocês.
Seguinte, Sérgio, como é que você analisa aí essa tecnologia invadindo o campo? E me parece que é de forma definitiva, irreversível, né?
A agricultura no Brasil sempre foi uma usuária de tecnologia. Agora a gente tem a chamada agricultura digital ou agricultura 4.0, que é um conceito que foi, vamos dizer, importado da indústria, na indústria 4.0, que é uma forma de trabalhar de maneira conectada, né? E essa conectividade, ela envolve outros mecanismos como a internet das coisas, chamada IoT, a robótica e tecnologias embarcadas, veículos autônomos, entre outras coisas. Essa é uma tendência que nós temos observado a partir de 2015. A Exalctec já está há 13 anos trabalhando com empresas de tecnologia para agricultura, e essa tendência realmente era um pouco mais intensificada nesses últimos 3 anos.
Tá, e...
com certeza essas informações, esses dados a respeito da questão de recursos humanos no campo podem estar relacionadas também a essa tendência atual, mas eu creio que são outros fatores.
Por exemplo, que fala que outros fatores?
Vamos começar, por exemplo, da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, já há algum tempo, ela mudou o sistema de colheita de manual para mecanizado. Obviamente, essa mão de obra que trabalhava na colheita manual, ela se deslocou para outros setores. Por exemplo, serviços vamos dizer assim, agricultura familiar. Outro fator interessante que a gente pode observar, que eu vi nos dados sobre o aumento do valor de remuneração dos recursos humanos do campo, é justamente a maior qualificação exigente. Por exemplo, na colheita mecanizada de cana-de-açúcar, uma colheitadeira com valor de R$1 milhão, em média, ela tem que ter um operador habilitado. E essa habilitação, obviamente, requer mais qualificação e uma melhor remuneração.
Quer dizer, esse motorista, digamos assim, desse trator, ele tem que estar muito mais capacitado para usar a tecnologia da informação do que guiar o próprio equipamento, digamos assim, né?
Ele praticamente é um responsável pelo equipamento. Esse equipamento, ele participa tanto da operação como da manutenção preventiva, preditiva desse equipamento. Ele é o responsável, então ele tem que ter vários conhecimentos e várias qualificações.
Agora, em que setor e que área do agribusiness, por exemplo, está mais avançado no uso de tecnologia digital e tecnologia 4.0?
As grandes culturas, né, podemos dizer, principalmente as de grãos, né, soja, milho, algodão, também a cana-de-açúcar, elas estão realmente muito avançadas, né? Nós temos aí alguns exemplos de empresas que estão ligadas à Exalctec, que têm atuado de uma forma constante e inovadora nesse tipo de atividade.
Legal, a gente vê, ô Sérgio, que existe aí a indústria automobilística empenhada no mundo afora em criar carros que não precisem de motoristas, né? Que são autônomos. A gente já vê isso no campo, não é?
Com certeza. Hoje, por exemplo, o próprio exemplo das colheitadeiras, pode ser de cana, de açúcar ou de grãos, elas trabalham remotamente, né? Às vezes o operador pode estar lá dentro, mas existe um sistema de alimentação através de imagens que são realizadas de uma forma anterior, que faz um planejamento de roteirização para a operação desses equipamentos. Existe também, nós temos observado, os chamados tratores conceito, né, que são tratores também autônomos. Recentemente uma grande empresa do ramo fez esse lançamento, mas a tendência, no meu modo de ver, é que nós teremos pequenas máquinas, né, que vão trabalhar de forma autônoma no futuro, né, pequenos tratores, pequenos drones, né. vai ser uma revolução muito interessante em um futuro muito breve para esses equipamentos na agricultura.
Então, era isso que eu queria ver contigo, né? Quer dizer, a digitalização aí, né, da atividade do campo, né? A introdução da tecnologia 4.0 traz novas ferramentas, né? Você citou o drone, por exemplo, né?
Sim, o drone. O drone já é utilizado na agricultura já há algum tempo, né? Principalmente na questão de imagens, né? Imagens para operações de campo, para monitoramento de pragas, deficiência hídrica, falhas de plantio. E também nós temos visto casos também da utilização de drones para aplicação de insumos, por exemplo, de controle biológico de pragas. O drone paira sobre uma cultura e vai liberando agentes que são parasitoides ou predadores de pragas. Essa ferramenta realmente ela veio para colaborar. Por que ela é interessante? Pela rapidez, pelo fato de não haver um pisoteio, né, e uma passagem de equipamentos sobre as culturas já em desenvolvimento, uhum. E o baixo custo também. Obviamente, não. Nós temos que lembrar que a utilização de drones requer também uma certificação de equipamentos da Anatel e, dependendo do tamanho, também uma habilitação do seu operador. Então, as empresas que queiram trabalhar nesse sentido, elas têm que estar regularizadas e regulamentadas.
Quem mais sai ganhando aí no processo né, agrícola, por exemplo, numa safra? É a preparação do solo, é o plantio, é o desenvolvimento da colheita, é a colheita em si, o desenvolvimento da safra, a colheita em si. Qual dessas etapas aí está na frente aí do uso da tecnologia 4.0?
Eu creio que todas essas etapas que você citou, elas estão sendo beneficiadas, porque como a agricultura 4.0 se baseia na conectividade, então você tem a possibilidade de fazer o monitoramento online, on-time, dessas operações. E, principalmente, eu posso dizer que você tem duas fases interessantes, tanto a fase de planejamento e também a fase de previsão de safra. Hoje você tem tecnologias, né? Uma das nossas empresas, ela promove um serviço de você ter uma previsibilidade de quanto o produtor vai colher. Outras empresas...
De quando ele vai colher e de quanto ele vai colher, né?
Quanto ele vai colher. Então, vamos dizer assim, há uma previsibilidade na sua safra, ele faz isso através de imagens de satélite, e através do seu algoritmo ele vai dizer, olha, na sua área serão tantas sacas por hectare. Né? Então, isso possibilita o produtor a ter um planejamento muito importante na parte de comercialização. O produtor hoje está antenado com a questão de valores, das commodities, e ele pode realmente pensar em operações financeiras baseadas em informações com antevisão, e é o caso da previsão de safra.
Agora, como tudo isso se comporta diante do imponderável, né? De repente vem uma mudança climática aí você põe a perder toda uma safra, você compromete uma colheita, como é que fica isso dentro da tecnologia 4.0?
Bom, a agricultura, do meu modo de entender, ela é a atividade que existe mais risco, né? Então a gente tem que realmente enaltecer a figura do produtor rural, porque ele trabalha num ambiente realmente totalmente imprevisível, né? E claro, não controlado de uma forma geral. O que a gente tem que fazer é mitigar um pouco essa questão de ter em mãos ferramentas que possam, obviamente, mitigar e minimizar essas possíveis perdas, né? Mas a gente ainda tem que tentar trabalhar de uma forma muito mais preditiva, né? E sempre pensando na questão dos possíveis, das possibilidades, né? E com o Big Data que está à disposição hoje, muito em função da nossa ciência, isso eu posso dizer com toda certeza, da ciência que foi praticada nas universidades, como a Exalc, nos seus centros de pesquisa no Brasil, como a Embrapa, possibilitam nós termos parâmetros agronômicos para a agricultura no regime tropical, que nenhum país do mundo tem. Então, estamos observando determinadas mudanças pontuais climáticas em determinadas regiões? Sim, estamos observando. A razão disso ainda é um pouco de estudo. O que nós temos que fazer é nos adaptarmos. E, obviamente, nessa adaptação requer novos parâmetros agronômicos. Por exemplo, se a pluviosidade daquela região vai diminuir nos próximos 10 anos, nós temos que pensar em ou vamos manter aquela cultura ali ou vamos partir para outras culturas. Sim. A temperatura média vai aumentar ou não? Nós temos também que pensar, por exemplo, esse é o caso típico da cultura do café. O café vai ter que se deslocar de outras regiões. Existe já essa possibilidade devido a diferenças de temperaturas ideais para seu cultivo.
Perfeito.
Nesses parâmetros, a gente observa que a ciência brasileira, né, que é o estudo, que é a pesquisa, que vai fazendo atualizações. E isso daí é o que realmente vai alimentar as máquinas, os equipamentos. Nenhuma máquina, nenhum drone, nenhum trator que trabalha com agricultura de precisão, ele funciona se não tiver os parâmetros comparativos, né? O que é o ideal de água para uma determinada cultura, por exemplo, a soja, numa região, por exemplo, do Mato Grosso ou do oeste da Bahia? Então, existem diferenças, esses parâmetros têm que ser calibrados, que vão alimentar essas máquinas. Aí que eu acho que é o nosso diferencial da nossa agricultura, é uma ciência muito forte, é uma pesquisa muito forte, e a Esalq, a Universidade de São Paulo, tem uma participação relevante nisso.
Então, era isso que eu queria ver com você, por exemplo. A gente sabe que a agricultura brasileira, principalmente na segunda metade do século passado, passou por uma transformação enorme, aí vindo com a Esalq, com outros institutos de pesquisa, com a própria Embrapa capitaneando aí todo esse trabalho, e o Brasil deu um salto muito grande na sua produção em termos de quantidade e qualidade e tornou-se referência no mundo, né? Foi aí a primeira grande revolução agrícola, agropecuária que o Brasil teve. Podemos dizer que nessa linha o Brasil está passando por uma segunda revolução com a introdução da tecnologia 4.0 e isso vai manter o Brasil na dianteira aí da produção agropecuária no mundo?
Com certeza vai manter. Inclusive o mundo já nos deu um desafio, que é aumentar a nossa produção nos próximos 10 anos em 40%. A OCDE prevê que o mundo, para ter uma situação de segurança alimentar estável, precisa aumentar a sua produção, o mundo, em 20%. Mas para atingir esse número, o Brasil vai ter que aumentar a sua produção em 40% nos próximos 10 anos. Então, é um desafio que o mundo está nos dando. E o que, na minha opinião, vai simplesmente ser o diferencial, vai ser a aplicação mais intensiva de tecnologia, a chamada agricultura digital, que vai proporcionar uma maior sustentabilidade do negócio. Quando eu falo sustentabilidade, nós não podemos pensar só em ambiental, nós temos que pensar no tripé socioeconômico-ambiental.
Uhum.
Então, nós vamos ter a possibilidade de produzir mais com menos, né? Então, produzir mais carnes, mais proteína, mais grãos, mais produção de hortaliças. Com menos insumos, menos água, menos tempo e menos área. Essa vai ser o desafio, né? Que não digo nem que vai ser, já é o desafio, e o produtor rural com certeza tem esse entendimento. Eu posso dizer que com toda certeza, que há uma preocupação, sempre teve nos últimos tempos da chamada agricultura empresarial, em dar sustentabilidade ao seu negócio, em poder colaborar para essas metas que o mundo está nos dando.
Bacana. E nesse cenário todo, nessa perspectiva de aumentar em 40% a produção brasileira, como que trabalha aí a Esalqtec? Como que está situada a Esalqtec? Que planos e que planejamento tem nesse viés?
Bom, a Esalqtec tem dois objetivos, né? O primeiro deles, obviamente, é transformar o conhecimento gerado na Esalq, na sua pesquisa, em inovação. Então, nós somos um mecanismo, né, que esse conhecimento se transforma em produtos e serviços em prol da agricultura, da tecnologia da agricultura, da pecuária e também do meio ambiente. E o segundo objetivo também é colaborar para o desenvolvimento de empreendedor da nossa comunidade. Com esses dois objetivos, a gente trabalha no sentido de oferecer aos potenciais empreendedores, sejam eles da nossa comunidade ou externa, uma maior relacionamento com os departamentos, com os professores, né, em vista de conseguir devolver para a sociedade o que a sociedade investe na universidade,
claro,
em forma de inovações. Hoje nós temos 97 projetos apoiados, né, entre empresas residentes, associadas e pré-incubadas, que praticamente abrange toda a cadeia produtiva do agronegócio.
Bacana. Nós estamos conversando com Sérgio Marcos Barbosa, engenheiro agrônomo, gerente executivo da Exalctec, incubadora tecnológica da USP, analisando aí a questão da tecnologia 4D chegando de forma definitiva no campo. Sérgio, eu quero agradecer aqui a tua participação nessa entrevista. Um bom dia para você e volte sempre.
Muito obrigado, estamos à disposição.